Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, olá, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo. Hoje eu tô animada, viu? Você está no Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Bom, e eu tô bem humorada porque aqui ao meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, a gente tem a companhia de Roberto Mota, estrategista macro da Genial Investimentos, que chegou aqui hoje super animado. Bom dia, Motinha, tudo
bom
certo?
Bom dia, Juliana Andrade. É um prazer fazer a live com essa turma da produção. Boni, conhecido como Azedinho Doce, Caio, um esquisito.
E hoje tem...
Convidado especial. Hoje temos uma leitura de fluxo de mercado totalmente diferenciada. A turma da Sociedade do Trader, daqui a pouco... JP estará junto conosco. Só um detalhe, né? Com JP, a meta de like é...
Lá em cima, 800.
800. É, 800 likes é a meta do JP, senão ele não aparece mais aqui conosco. Bom, senhores, acho que o grande recado são os movimentos de bancos centrais. Essa semana está sendo extremamente intensa de banco central. A gente começou com o Banco Central da Suécia subindo 100 pontos na terça-feira, quando esperado era 75. Ontem o recado do Jay Powell foi claríssimo: não brigue com o Fed, senhores, não brigue com o Fed. Ele vai fazer o que for necessário para jogar a inflação a 2. Teve momentos emblemáticos durante a entrevista do Jay Powell. Ele começou, na primeira pergunta que fizeram a ele, ele falou: antes de responder, eu queria me remeter ao evento do Jackson Hole. Deixou claro, a mensagem principal é: faz bem para os Estados Unidos ter inflação baixa. Para os Estados Unidos crescer 10 anos de forma com consistência, tem que ter inflação baixa. Eu vou fazer o que for necessário. Se tiver causador, eu vou causador. Infelizmente, é o preço. Veio com dots, com aquele gráfico de curva super importante, mais forte que o mercado esperava. Ele fez questão de fazer isso. A princípio, não tem corte para 2023, apesar do mercado ainda assistir com um pequeno corte. O mercado já entendeu o recado. O que eu acho, tá? Aperta as condições financeiras é um dos instrumentos que o Fed tem para combater essa inflação. E ele falou bastante do aperto das condições financeiras ontem durante a entrevista. Então, eu acho que o mercado vai tradar um pouco parecido com como tradou depois de Jackson Hole, tá? Isso vai ser dólar forte e ruim para ativos principalmente ligados à bolsa, tá? Essa é a minha visão. Enquanto o mercado não reavaliar qual vai ser o impacto no lucro das empresas com essa possível recessão, eu acho que o mercado pode continuar piorando lá fora. E lembrando, o mundo é função dos Estados Unidos. Bom, tivemos hoje quatro bancos centrais já se posicionando. Tudo começou com o Banco Central japonês, tá? Impressionante, o Banco Central japonês insistiu na política dele de taxa de juros a menos 0,10, e acho que é a única taxa de juros negativas do mundo, já que hoje a Suíça subiu 75 pontos e foi para o terreno positivo com 0,5% ao ano. Bom, o Japão continuou com a política extremamente acomodatícia. O core da inflação do Japão já está perto de 3%, e mesmo assim o Japão quer usar a sua moeda como incentivo para suas exportações. Só que o movimento hoje, depois que o Banco Central japonês confirmou a sua política extremamente intervencionista, simplesmente o mercado foi para cima do Ien, tomou o Ien até 146, fez com que, depois de vários avisos, semana passada, avisos verbais, comunicação, ele efetivamente entrou no mercado vendendo dólar, coisa que não fazia desde 1988. Só para vocês terem noção, depois da doação, o Ien saiu de 146 e buscou 141, e agora está 141,5. Senhores, eu acho que a atuação do Banco Central japonês é importante, mas contra a tendência, contra fluxo, não vai ter argumento. O que que levaria o japonês manter o dinheiro aplicado lá a negativo ou 10 anos, a 0,25, quando você vai para os Estados Unidos e consegue aplicar 4%, 4,5%? Então, eu acho que não tem... Eu acho que o enfraquecimento do Ien veio para ficar e vai continuar. O que vai acontecer é que o Banco Central japonês vai tentar acomodar, vai tentar, como é que se fala, atenuar os movimentos. Bom, aí depois teve o movimento da Suíça. Simplesmente a Suíça deu um aumento de 75 pontos, teoricamente dentro do que o mercado esperava, mas tinha gente na Suíça pedindo mais e também aconteceu o mesmo movimento do câmbio. Simplesmente a moeda chinesa chegou, a moeda suíça chegou a estar perdendo 1,80, que foi a maior queda desde 2015. E a moeda suíça agora está perdendo, vamos ver quanto que a moeda suíça está perdendo agora, ela está perdendo 1%. Está perdendo ali perto de 1%, tá? Então, basicamente, depois a gente teve o Banco Central Inglês. Tá? O Banco Central Inglês, para mim, deu 50 pontos. Eu esperava 75, esperava até 100 pontos. Ele diminuiu a expectativa de inflação para frente, ele tirou o pico da inflação de 13, trouxe para 11 e falou que o Reino Unido pode escapar da recessão devido ao pacote fiscal de 7% do PIB, tá? Para subsidiar a energia. Bom, senhores, pacote fiscal, injetar 7% do PIB, na minha opinião, exige mais juros. É chance da inflação para cima, não para baixo, tá? Mas essa é a realidade e o Banco Central inglês é tão errático que simplesmente foi uma das maiores dispersões que teve, tá? Simplesmente, 5 caras votaram por 50, 3 votaram por 75, ainda teve um maluco que votou por 25 pontos. O Banco Central Inglês, ele é conhecido como o Banco Central Inglês mais errático do mundo, ele tem um board muito acadêmico, tá? Dito isto, moeda inglesa está praticamente no 0 a 0, mas, de novo, eu acho que os juros foi aquém do que o mercado esperava. Bom, Brasil. Brasil ontem, o nosso Banco Central manteve as taxas em 3,75 e veio com um comunicado bastante duro. É aquilo que a gente estava falando nos últimos dias. O Banco Central tem uma preocupação muito grande com o comportamento da curva de juros de médio e longo prazo no Brasil, que é a base do carnê. Tá? Quando ele parou em 3,75, ele teve 2 votos por 14%. Qual era o medo do mercado? Qual é o medo do Banco Central? Quando ele para, como o mundo sabe que a gente já fez 95% do trabalho, ele morre de medo que o mercado derrubasse as curvas de juros longas. Então ele tentou, no vocal, evitar que o mercado se anime muito. Quais são os instrumentos que ele usou? Extremamente vigilante, etc. Mas o fato de ter 2 votos por 14 já é um sinal de alerta. E principalmente, a frase que para mim foi forte, não hesitaremos em subir os juros de novo caso a inflação não convirja para a meta. Tá? Ou seja, aquilo que a gente falou esses dias, ele vai deixar em aberto a possibilidade, não necessariamente que o próximo passo é de queda. Tá? Então é super importante. Outra coisa importante no nosso cupom, ele chamou a atenção que o aumento no salário no Brasil, o mercado de trabalho no Brasil está apertado também, como está no mundo. E pela primeira vez a inflação do salário está começando a andar mais rápido e isso está incomodando o Banco Central. Bom, conclusão, Banco Central brasileiro quis parar, como ele telegrafou, parou. Mas ele vai tentar de todas as formas fazer que o mercado não se anime na curva longa, tá? Primeiro ponto, ontem a curva longa caiu 30 pontos depois do Fed. Será que essa fala dura hoje do Banco Central, o comunicado duro, faz devolver parte do movimento de ontem? Sinceramente, senhores, eu acho que o mercado vai querer continuar aplicando juros no Brasil. Por mais que o BC fale duro, o mercado vai ficar o seguinte, o próximo passo é para baixo. Eu entendo que ele deixou claro que o próximo, conforme for, pode subir, mas o mundo, com esses bancos centrais globais lutando contra a inflação no mundo vai cair e o Brasil vai importar essa queda da inflação global. Isso vai ajudar muito na inércia e na ancoragem das expectativas de inflação. E não é só a importar essa queda da inflação global que o mercado está se animando. O fato é, o juros vai ficar parado por muito tempo. Tá? Outra estratégia dele é a perseverança. Vai ficar parado em 3,75 o tempo que for necessário até a inflação começar a convergir para a meta, que é 4% lá em 2025. O que significa isso? Significa, Juliana, a gente vai ter um juros de 13,75 com uma inflação de 2023 de quê? De 5? Que é o foco? 5,5? 6? Estou falando de juros real de 8, 9. Não existe economia que consiga se ficar em pé com um juro real de 8, 9. Então, ou seja, essa inflação de serviços, que teoricamente já deu sinais que fez pico, que está muito alta, está rodando a 8% ao ano, mas já deu sinais que fez pico, e essa inflação de salários, com juro real de 8, 9, eu acho que não tem como se sustentar. É por isso que o mercado, na minha opinião, vai ignorar a fala dura do Banco Central Brasileiro e vai continuar procurando aplicar em juros longos no Brasil, que teoricamente beneficia small caps, varejo, tá? Eu acho que o varejo tem questão de eleições também dentro do play de varejo. Play de supermercado é play de eleições. Setor imobiliário, teoricamente, favorece sim, mas é um setor mais cíclico, é um setor mais difícil. Eu acho que é uma prova mais difícil o setor imobiliário do que um setor de small caps e por aí vai. Então, tentando fechar o raciocínio, tá? Primeiro, a frase é: não brigue com o Fed. O Fed está disposto a fazer o que for necessário. Ponto. Se tiver causador, vai causador. Olhando o gráfico de pontos dele ali, me chama a atenção que os juros vai ficar no contracionista até 2025. O juro final de 2025 nos Estados Unidos vai ficar entre 2,75 e 3. Eu tinha receio que o Fed ontem mudasse o juro neutro, que há mais de 10 anos é 2,5. Ele manteve em 2,5. Então, quando o Fed bota, ó, meu juro neutro é 2,5, e em 2025, final de 2025, o juro vai estar entre 2,75 e 2,3, qual é o recado, senhores? Até final de 2025, eu vou estar trabalhando com uma política monetária contracionista para esfriar a economia. Tá? Isso significa a chance maior de recessão. O fato é, o Banco Central americano, ele tem, como qualquer Banco Central do mundo, sabe que é impossível jogar a inflação que está rodando cora 6 para 2 em 2 anos. Ele já empurrou isso para 2025. E ele tem credibilidade para isso. E não é só no, na fala, está agindo ao falar que o juro vai ficar contracionista até 2025. A única coisa que eu acho que ele foi muito otimista é falar que a taxa de desemprego para 2024 vai para 4,4, que isso seria suficiente para aliviar as pressões dos salários. Eu acho muito otimista. Sair de 3,7 para 4,4 significa 1,5 milhão de pessoas perdendo emprego. Não é que eu estou torcendo por isso, senhores, pelo amor de Deus. Mas hoje os Estados Unidos ainda tem aquela relação quase 2 vagas em aberta para cada trabalhador disponível. Lembrando, a gente se lembra 2 semanas atrás, teve aquela ameaça da greve dos ferroviários, que não é similar à greve dos caminhoneiros aqui, mas teria um impacto muito grande na logística americana. Qual foi o acordo salarial? Os ferroviários ganharam 14% de aumento e mais 5% no próximo ano e mais 5% no outro ano, ou seja, 24% de aumento. O salário dos Estados Unidos está crescendo a 6% ao ano. Não, na minha opinião, não vai ser essa taxa de desemprego para 4,4% que vai ser suficiente para o mercado de trabalho apertado melhorar. Então, frase 1, não brigue com o Fed. O Fed quer apertar as condições financeiras. A gente sempre falou aqui, apertar as condições financeiras é a maneira educada de dizer queda no S&P e perda na sua carteira de títulos de renda fixa. É isso que é um instrumento importante do Fed. Brasil, a gente é o primeiro país do mundo posicionado para começar a cortar os juros. O que o Banco Central Brasileiro vai lutar que nem um louco? Por favor, mercado, não bota corte no primeiro semestre do ano que vem. Se puder adiar isso para final de 2024, eu agradeço. Mas não vai conseguir, senhores. No gogó, não vai conseguir. Obviamente, vai depender dos números. Mundo, o mundo todo numa direção só. Tá? O mundo todo, Suíça, é o único país da Europa que estava com juro negativo, nominal, virou positivo. Tirando o Japão, tirando China, é todo mundo apertando as condições financeiras, todo mundo sincronizado, é o mundo todo numa única direção. E o Brasil vai entrar daqui a pouco, provavelmente vai entrar na direção oposta e provavelmente a gente vai ver um Brasil, um país crescendo mais que os seus pares, mais que os países envolvidos, tá? Vamos ver como é que fica essa confusão inteira e, obviamente, não podemos tirar do radar que a gente está na reta final das nossas eleições, que vai acabar tendo impacto, sim, no preço dos nossos ativos. Juliana Andrade, eu queria te devolver.
É isso, Motinha. Meta final. Meta final? Eu tô tão presa na meta que eu tô falando meta final. Reta final para as nossas eleições. E a gente abriu essa live com um vídeo sobre um evento que vai acontecer aqui na Genial, no formato podcast, no dia 26 de setembro agora de 2022, um pouco antes das eleições, que traz para você as opções de carteiras recomendadas em caso de um ou outro candidato vença, em caso de Lula ou Bolsonaro, no caso, que é essa a polarização. Eu acho que vai ser super bacana e você se inscreve de forma gratuita no link que os meninos vão colocar aqui no nosso chat. Vamos ver que horas são, 9h04. Acho que ainda não dá para chamar o JP, mais um minutinho.
Não, que na verdade eu acabei ansioso, eu nem passei um monte de coisa importante. As commodities, tá? As commodities estão performando relativamente bem. Petróleo subindo 1,40 a 91,08. E o nosso querido minério subindo 2 dólares 69 centavos a 98,35. A única coisa que não está legal em termos de commodities é o nosso querido cobre, que teoricamente é visto como a proxy de crescimento econômico. E faz sentido, senhores, com o mundo todo apertando as condições financeiras, disposta a colocar o mundo em recessão para derrubar a inflação, o cobre está caindo 0,94 a 3,47. Dando uma geral aqui, moedas emergentes performando super bem. Me surpreendeu hoje. Quem acompanha o Minuto do Motinha, eu fiquei, caramba, moedas emergentes. Hoje é dia do real brilhar. México, a moeda subindo 0,79, abaixo de 20 pesos, a 19,86. O nosso querido amado real subindo 0,82 a 5,13. Eu não tenho, como meu terminal aqui tem delay de 15 minutos, eu não sei como é que o mercado de renda fixa está abrindo, tá? Se ele está devolvendo parte da ótima, da espetacular performance pós-Fed ontem, ou se nem se está literalmente ignorando o discurso duro do nosso querido Banco Central e está olhando o seguinte: BC, tu pode falar à vontade, mas eu tenho convicção que a inflação do mundo vai cair, eu tenho convicção que com 8% de juro real a pressão salarial vai diminuir e a inflação de serviços vai cair, porque nenhuma economia do mundo aguenta um juro real de 8%. Eu não sei ainda, se tiver alguém que puder nos ajudar e colocar como é que está a performance do mercado de renda fixa, ou o JP, se já puder, já começa, JP, se puder já falar do DI, que eu estou ansioso, e a Juliana sabe que eu sou um cara ansioso.
Botinha está acelerado hoje, botaram um negócio no café desse menino aí. Bom, então vamos chamar na tela nosso queridíssimo João Pedro Soares, mais conhecido como JP, da Sociedade dos Traders. Bom dia, JP, tudo certo?
Bom dia, Mota. Bom dia, Ju. Bom dia para todo mundo aí do chat. Tudo certo. Já vou matar a curiosidade do Mota, então. Já vou puxar para minha tela aí, que eu já estou vendo, inclusive, a curva de juros. Estava acompanhando aí o Mota citando, né, a fala dura do nosso Banco Central, né, brasileiro. E na tela aí já nós temos, né, curva de juros DI1, vencimento 25, já em negociando próximo de mínimas, né, a 1,11. Vencimento 29, ponto um pouquinho mais longo aqui, o Mota citou aí, caindo 1% também, né, negociando aí a 11,36. Ou seja, a turma veio, continuou batendo, pelo menos nesse início de pregão, né, nos juros, indo bem em linha aí com que o Mota citou, que o mercado não está muito preocupado com a fala dura do Banco Central brasileiro, tá? E consequências dos outros mercados futuros aqui também, nós temos nesse momento, né, dólar futuro, né, negociando no terreno negativo, tá? Próximo do preço de abertura, uma queda de 0,75 aí para o dólar, né? E o índice futuro subindo 0,94, sendo negociado a 113.650, tá? Então, o índice futuro aí colocando na tela para vocês também, né? O Infut negociando nesse momento 113.620, né? O contrato V de 2022 negociando com uma alta aí de 0,94 em relação ao fechamento de ontem, né? Então esses foram os desdobramentos aí, né, de toda a super quarta e da nossa decisão de taxa de juros, tá? Então, turma, vamos lá. Então, recapitulando geral aqui as aberturas do mercado, o dólar está bem no preço de abertura, juros trabalhando no terreno negativo, né, também negociando nesse momento próximo de mínimas, abriu pesado a curva de juros e o índice abriu para cima. Como o Mota bem citou, hoje aqui na Sociedade dos Traders, né, a gente faz fluxo de ordens no mercado acionário, noticiário, a gente vai ficar bastante atento ali a small caps, construtoras e varejo, né, com essa sinalização de queda, né? Sinalização essa de queda de juros que começou ontem, à tarde mesmo, né, depois da decisão de taxa de juros. O que mais me chamou a atenção da taxa de juros do mercado americano, né, lá do Fed, às 3,5, o que mais me chamou a atenção foi a movimentação baixista do nosso juros, né? Então, puxando até um gráfico de 5 minutos, depois do dado às 3 da tarde, os juros, toda a nossa curva de juros veio trabalhando próximo de mínimas, tá? Isso deu uma sinalização importante aqui para a gente ver o comportamento um pouco do índice ontem naquela loucura da tarde. Falar da loucura da tarde, vou até puxar um gráfico aqui para que vocês, né, vejam, né, o tamanho das movimentações que nós tivemos ontem no índice futuro. Tá? Então, depois das 3 horas da tarde, reparem o volume financeiro, né, que entrou aqui no índice futuro. Índice futuro que chegou a chamar leilão, né, de variação, né, no contrato V22 ontem, né? Então, ontem nós temos dois tipos de contrato: contrato, né, índice de mini contratos de índice e contrato padrão de índice. O mini contrato de índice, para quem estava na tela, viu um leilão de variação ocorrendo a um minuto antes, né? Um minuto antes do dado sair, né? Por volta ali das 14h59, o contrato deu uma saída. Vou até chamar uma atenção aqui, questão até de utilidade pública aí, né? Book de ofertas, né, galera? Book de ofertas e acumulado de ordens, tá? Então, só para mostrando aí o porquê que entra, né? Então, aqui está um book de ofertas na casa aí de 200 contratos, 300 contratos por nível de preço no mini índice. E ontem, né, próximo de divulgação de dados, então fiquem atentos aí, 9h30 da manhã, né, com dados de payroll, dados de inflação americana, igual ocorreu na terça-feira passada, o book de ofertas, os market makers no mercado desligam os seus algoritmos e os robôs. Então, o mercado fica muito sem liquidez. Tá? Então, ontem, a turma aí tentando antecipar movimentação com o mercado sem liquidez, aqui chegava a abrir spread no mini índice, né? Por nível de contrato, a gente tinha menos de 50 contratos, 60 contratos por nível de preço, chamaram leilão de variação aí no mini índice, provocando uma baita distorção de mercado, que tinha tempo que eu não via. Tá? O mini índice estava negociando a 112,5 em leilão de abertura, e o índice cheio, o contrato padrão, que não entrou em leilão, negociando a 113,100. Então, tinha 700 pontos de distorção entre o mini contrato e o contrato padrão do índice ontem, às 3 horas da tarde. Tamanha volatilidade, tamanho movimentação, né, de mercado. Então, muito atento aí a todo mundo, né, principalmente os grafistas, olharem book de ofertas aí, ter noção da liquidez dos ativos, porque ontem, né, o pau quebrou no mercado. Né? Falando do mercado aqui, de ações também, mais uma, né, questão de tomarem cuidado aí um pouco. Vários papéis ontem, né, no Profit Chart, principalmente ações, né, de menor capitalização, ficaram também com a negociação atrasada. Tá? Então, a gente não conseguia executar, o que via na tela estava tendo delay. Então, movimentos muito fortes, que foi o que ocorreu ontem aí nos dados do FONC. A gente que está na frente da tela aqui tem que ficar bastante atento também com trava de plataforma, entre outras coisas. Né? Então, só mais esse recado. Mas vamos lá. Ibovespa está aí na tela para a gente apresentar. Tá? O Ibovespa, a gente tem que falar um pouquinho, só dando uma noção do cenário, né, interno. Foi a primeira vez na terça-feira, tá? Foi a primeira vez que eu vi, né, primeira vez assim, nessas eleições, que eu vi de fato uma notícia, né, vindo de eleições fazer preço no mercado. Isso ocorreu na terça-feira, então a gente tem que dar esse drive também para o desenrolar da semana. Né? Então, a aproximação do Henrique Meirelles ali com o pessoal, né, com o Lula, em específico, trouxe, né, um bom humor. Foi a primeira vez que eu vi isso, né, fazendo alguma notícia de eleição nesse ano fazer preço. Para quem já viveu outras eleições passadas, sabe que a volatilidade era extrema e a gente está basicamente aí muito próximo do primeiro turno, né, e foi a primeira vez que eu vi isso aqui chacoalhando. Então, o mercado começou a desenhar alguma coisa ali na terça-feira passada. Tá? Então, foi essa movimentação altíssima, a gente descolou bastante do cenário internacional, né, e o Ibovespa está aqui encaixotado entre 113,5 e 109 mil pontos. Tá? Então, o Ibovespa está trabalhando dentro de um range aí muito bem definido. Tá? O dia de ontem foi negativo, com o índice futuro já sinalizando, né, uma alta de 1%, a gente já vai vir testando aqui com certeza no Ibovespa as aberturas na casa aqui do 114, 113 e 800, então vamos ficar atentos. Falando do dólar em específico, né, então o dólar também foi beneficiado por essa notícia de terça-feira, dólar que estava aqui entre 5,300, né, e 5,115, na terça-feira teve uma movimentação, né, bem baixista aí, chamando o mercado aí um pouquinho para baixo. Então, o dólar está aí. E curva de juros, né, apresentando aqui
o vencimento 25 para vocês no gráfico diário, negociando próximo de mínimas, afastou, hein, um pouquinho da mínima do dia, tá? Então, já está mudando um pouquinho o cenário que a gente viu no começo. E o 29 também veio aqui para a mínima dessa movimentação de pernada de baixa, mas afastando também aqui das mínimas. Vamos ficar atento nos desdobramentos da curva de juros. Hoje vai ser um drive muito importante para o mercado. Afinal, ontem saiu a decisão do Copom, manteve a taxa básica de juros, né, e o discurso foi um pouquinho duro. O mercado já vindo negociando em máximos aqui o vencimento 29, querendo fechar o gapzinho de baixa que ocorreu, tá? Vou falar de dois destaques aqui, de três destaques de ações que eu vi ontem, que também vale a pena a gente ficar de olho, tá? Então, papéis aí para ficar de olho. BPAC, tá? BTG Pactual, volume muito acima da média de negociação ontem, uma venda muito constante de dois participantes aí da UBS e do Bradesco, tá? Uma venda constante aqui e um volume bem acima da média. Ontem rolou muita negociação, né, em BPAC desde o início do dia, então o papel aqui para a gente no intraday, né, nós operamos aqui fluxo de ordens no mercado acionário, foi bastante agitado. Que mais? Ipera, tá? Hipermarcas é um ativo que está aí, né, muito bonito, negociando próximo de máximas históricas de negociação, tá? E nos últimos três pregões, me chamou a atenção aqui o volume financeiro, a gente está de olho, tem um participante do JP Morgan fazendo a ponta vendedora nessa região de máxima aqui, atuando bem, né, absorvendo bem um fluxo comprador, tá? E ontem ele, no final do pregão, deu uma soltada, o mercado fechou próximo de máximas, né? Então tem três dias aí, movimentação de 6% em Ipera, está com um fluxo intradiário muito interessante de acompanhar. E ontem também, acompanhando notícia, tivemos Iguatemi, tá? Também com volume bem acima da média, né? Uma atuação muito forte do Credit Suisse e do Santander na ponta compradora. Eles atuaram bastante no papel ao longo, né, do dia todo, tá? Então, esses três destaques de volume, dei destaque ali para o leilão do índice, e agora eu vou começar o giro maroto nos mercados globais aí, né? O Mota já citou um pouco como que está o humor das commodities para o dia de hoje, tá? Nós temos aí minério de ferro no Porto de Dalian subindo 3,24% nessa madrugada. Aqui estão os comportamentos das principais mineradoras mundo afora, BHP, Rio Tinto e Vale, as ADRs, né? Negociação em Nova York subindo mais de 3%, então um dia animado aí para o setor de mineração e siderurgia. Vamos focar nesses setores aí para o intraday hoje. Petróleo está subindo aí também, subindo 1,28% a 90,98 o petróleo Brent sendo negociado, e o comportamento das principais petrolíferas do mundo estão trabalhando num terreno positivo, tá? Commodities agrícolas aqui nós não temos unidade, destaque de queda para o algodão caindo 0,84, mas está meio flat as commodities agrícolas para o dia de hoje. Puxando os gráficos aqui do giro maroto, já vou começar pelos bancos mundiais para a gente entender o comportamento da curva de juros americana. Afinal, ontem, né, teve discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, né, inclusive está no chat aí, e lembrando que me deram a meta aí de 800 likes no ao vivo, então vamos me ajudar aí para me permanecer vindo aqui no Morning Call da Genial, né? Então, Banco Central americano, taxa de juros a 10 anos negociando a 3,54, taxa de juros a 2 anos, ontem deu um estouro, já negociando a 4,06, inversão da ponta curta com a ponta longa, já está precificando recessão aí há algum tempo, tá? E vamos ficar atento nessa movimentação. Taxa de juros a 2 anos negociando próximo de mínimas nesse momento, taxa de juros a 10 anos perto da abertura de negociação, e aqui nós temos as treasuries do mercado americano, né? Então está caindo aí, ponta oposta à taxa de juros, né? Dando sequência aqui no nosso Morning Call, vou começar lá pelo mercado asiático. Tivemos notícia relacionada ao Banco Central japonês, o Mota já citou, e aqui está o comportamento do iene frente ao dólar, né? Ou seja, a moeda japonesa aí vem se valorizando frente ao dólar. Vou puxar um gráfico de 15 minutos para vocês entenderem a amplitude desse movimento, né? Ou seja, o Banco Central japonês, igual o Mota citou, entrou na ponta vendedora de dólar contra a manutenção da taxa de juros, né? Então, o Japão, que vem com essa condução de política monetária travando a sua taxa de juros e permanecendo ela em níveis baixos, gerando, de certa forma, uma inflação local e beneficiando as suas exportações, igual o Mota citou, mas ontem, né, nessa madrugada, resolveu o Banco Central japonês a vender dólar aí, está forçando o dólar para baixo, mas concordo com o Mota, contra fluxo não é argumento, a tendência é altista, que a gente está tendo um fluxo de Banco Central e de venda de dólar lá no Japão, a gente tem que monitorar. Isso está ajudando a queda que a gente está vendo no DXY de hoje e na desvalorização do dólar no mundo todo, tá? Bolsas do Japão abriram com gap de baixa, estão trabalhando, né, fecharam nessa madrugada no terreno, né, negativo. Bolsas de Hong Kong fecharam no terreno negativo também, ativos já em tendência de baixa. Bolsa da Austrália acompanhando a decisão de taxa de juros americana também trabalhando fechou nessa madrugada no terreno negativo. Bolsas de Xangai levemente no terreno negativo, Cospa na Coreia do Sul também no terreno negativo, ou seja, todos os mercados na Ásia e na Oceania acompanhando a queda nos mercados americanos no dia de ontem. Tá? Mercado na Europa, para a gente apresentar aí para vocês rapidamente também, bolsas da Alemanha abriram com gap de baixa, então chegaram até vir para o 0-0, tá? Ao longo da negociação do pregão de hoje. Bolsas do Reino Unido abriram com gap de baixa também, né, e estão devolvendo as perdas, né, do início da manhã, negociando próximo da sua estabilidade. Eurostoxx 50 também fez a mesma movimentação. Bolsas de Portugal, tá? Estão trabalhando próximo de mínimas, é a bolsa que está mais sofrendo no dia de hoje. Bolsas da Espanha fez a mesma movimentação. E aqui nós temos o euro frente ao dólar. Ontem, né, o euro, depois da decisão de taxa de juros, perdeu força frente ao dólar e, nesse momento, né, para o dia de hoje, está ganhando força frente ao dólar, mas a tendência é baixista e o euro-dólar negociando abaixo de 1-1. Vindo para os mercados americanos, para a gente mostrar ali a volatilidade que teve ontem nos dados, né, gráfico de 15 minutos na tela do Dow Jones, né, a primeira movimentação foi baixista do Dow Jones, depois voltou a ganhar força ali antes, né, do discurso do Jerome Powell, e depois do discurso, principalmente da sabatina ali das entrevistas, começou a perder força e fechou próximo de mínimas. Quando a gente olha o diário do Dow Jones, a gente tem que contar um pouquinho da história da semana passada, né, que foi os dados de inflação que pegou o mercado de calça curta. O mercado vinha bem animado, 1, 2, 3, 4, 5 pregões subindo, veio dados de inflação na terça-feira passada, então a dinâmica do FOMC começou a desenrolar na terça-feira passada, quando os dados de inflação americano surpreendeu demais o mercado, tá? E caiu muito forte, vindo para uma região que a gente chama aqui do lenga-lenga, cunheco-cunheco, que é a casa aqui dos 31.100. Ontem essa região foi perdida, a tendência é baixista no Dow Jones e a tendência também é baixista no setor de tecnologia americano, no Nasdaq, né? Pontos importantes do Dow Jones, a gente tem o 31 mil que foi perdido. Pontos importantes do Nasdaq, a gente tem os 12 mil que foi perdido. O dia de hoje, né, ele está esboçando uma recuperação no gráfico, né, interdiário, começou a trabalhar no terreno positivo tanto do Dow Jones aqui e Nasdaq próximo da sua estabilidade, mas a tendência no diário é baixista, tá? Petróleo, que eu já citei para vocês, trabalhando no terreno positivo. Petróleo tem uma região de enrosco aqui nesses 92, tá? 92 dólares do petróleo Brent, tá? Tendência do petróleo é baixista. Aqui já tem temas envolvendo, né, a pitada que o Vladimir Putin deu ontem, né, um pouquinho nos mercados, mas tendência é baixista, né, no petróleo. O cobre, que o Mota citou, gráfico de 15 minutos na tela, está, né, trabalhando até próximo de máximas no intraday, mas quando a gente olha o diário, né, do cobre, ele chegou a vir próximo do ponto do 3,39, um dia que acabou de virar para o terreno positivo o cobre, e acompanhando a movimentação do minério de ferro altista também. Então, as commodities metálicas estão bem viradas para cima. É um dia hoje da gente ficar de olho no setor de mineração e siderurgia para o intraday. Tá? Falando do dólar index, né, o DX eu sempre gosto de acompanhar em dias de payroll, PCI, né, FONC. Eu gosto de acompanhar o DX, que ele dá uma sinalização mais rápida. Ontem, gráfico de 15 minutos está aí na tela, bastante vol. E ao longo da madrugada, né, o DXY acompanhando aí, né, a desvalorização do dólar frente ao iene, vem perdendo força aqui também. Então, trabalhou ali por volta das 4 horas da manhã até as 5h30 da manhã, uma movimentação bem baixista, um fluxo forte. Quando a gente olha o DXY, ontem chegou a bater o 111,4, né? Dólar index que não tem o que falar, tendência altista forte, né? Essa movimentação que a gente está vendo aqui é uma movimentação de venda lá do Banco Central japonês ali, fazendo, de certa forma, um pouquinho de preço. A gente viu as taxas de juros também de 10 anos e 2 anos começando a negociar próximo de mínimos nesse momento. Tá? Vamos ver os desdobramentos do dólar index no mundo, que é câmbio, a gente vai ter que monitorar. Peso mexicano negociando próximo de mínimos aqui também. O nosso dólar real, que a gente já citou, está negociando aí perto do preço de abertura, mas com 0,80 de queda. Por fim, como o minério de ferro vai ser um destaque de hoje, vou chamar só atenção aqui para as comportamento das mineradoras mundo afora. Anglo-América, comportamento bem lateral, né, com um range bem, bem definido, mas negociação nesse momento no Reino Unido abriu com um leve gap de baixa, negociando próximo de máximas. Tá? Gráfico de 15 minutos aqui mostra a força de negociação de Anglo-América. Nesse momento, Rio Tinto está acompanhando Anglo-América, negociação em Reino Unido, abriu com gapzinho de baixa, né, as negociações do dia, e vem negociando aqui próximo de máximas. BHP na Austrália, né, já fechou no terreno negativo. Né? Então a gente não tem unidade de crescimento das mineradoras, mas nesse momento Vale está forte, lá a ADR da Vale lá fora. A gente sabe da representatividade que Vale tem no Ibovespa ali. Se juntar Vale e Siderurgia, a gente tem quase 15%, 16%, né, de composição da carteira Ibovespa. Então é um setor que vai ser, né, destaque para o intraday de hoje. E da minha parte é isso, né? No mundo todo aí, Mota e Ju, a gente segue, né, com temas críticos, né? Então podemos citar aqui a inflação dos Estados Unidos ainda está quebrando, né? O pau está quebrando por lá. A gente viu na semana passada, né, destaques fortes aí em relação surpresas negativas em relação à inflação americana. Tem o tema Rússia e Ucrânia, que voltou a gerar no radar. Até fui dar uma olhada aqui no comportamento dos mercados. Eu vi o ouro até relativamente quieto. Acho que o mercado está, né, monitorando, mas não chegou a assustar e precificar isso. Tem parte de energia, crise energética lá na Europa. Tem eleições do Brasil daqui a uma semana, que a gente vai ter que monitorar também, né? Destaque também, quando, né, deu aquela movimentação de alta, destaque dessa semana, que me chamou atenção nos últimos três pregões, foi a força do setor financeiro, tá? Banco do Brasil, né, YouTube, BBDC, um fluxo bem altista ao longo dessa semana, segunda, terça e quarta, né, principalmente, mas segunda e terça foi um fluxo bem positivo, né? Tem todos os desdobramentos lá do Banco Central japonês também, no mercado asiático. A gente sabe que a China está devendo alguns ritmos de atividade econômica. Então, assim, o mundo ainda está nesse rearranjo todo, volatilidade segue sendo o tema do jogo, a Bolsa Brasileira vem desempenhando relativamente, né, bem. E de fluxo aqui, né, para mandar uma mensagem final, nosso sentimento é que quando vem notícia ruim para o Brasil, né, a Bolsa não está caindo, né, os papéis não estão caindo, então vale ali, né, notícia ruim para o Brasil no mundo. Inflação na semana passada, né, pegou o mercado, nosso mercado também sentiu os dados de inflação dos Estados Unidos, e a gente não teve nenhum leilão de 10% de baixa aqui nos papéis, tá? Então, assim, o mercado está com dificuldade de cair aqui no Brasil, está com dificuldade de vender esse mercado, a gente está vendo um fluxo bem comprador. O Ibovespa está lateral, mas com um sentimento de compra aqui no fluxo de ordens, beleza? Mota, Ju, acho que hoje eu estendi demais, peço até desculpa. 700 likes, vamos ver se a gente consegue chegar nos 800 da minha meta para mim permanecer aí. Muito obrigado, estou aqui à disposição de vocês.
Claro, eu acredito que no ao vivo a gente consegue ainda os 800 likes, JP. Quer falar alguma coisa para o JP?
Eu tava com saudade dessa análise, né?
Tava com
saudade dessa empolgação, dessa análise. E de novo, senhores, nesses movimentos, olha a aula que o cara deu. A importância de você que está no trading ter noção de que, perto de dados importantes, números importantes, o book de ofertas praticamente diminui muito. Isso é um terreno fértil para o índice subir 1000 pontos em milésimos de segundos, o dólar subir. Então, para o pessoal do trading, é educacional. Até que ponto não vale a pena parar suas estratégias antes dos números? Já que os grandes market makers fazem, imagine você, um pobre pessoa física lá lutando contra o mundo, tá? Lembrando, cada enter que você dá no mercado futuro, cara, a tua contraporte pode ser um cara lá de Singapura, do Japão, de Nova York, pode ser um banco, pode ser qualquer um, tá? Então, acho que foi muito educacional o que o JP falou, tá? E, de novo, nesse mercado, ter leitura de fluxo do mercado acionário eu acho fundamental, principalmente com essa expectativa que eu estou tendo que o estrangeiro está voltando forte para o Brasil. Inclusive, quem tiver o fluxo do Bovespa do pregão de terça-feira, que eu chutaria que foi positivo, tá? Eu não tenho, mas eu tenho bastante fé que pode surpreender positivamente. Pô, você tem uma leitura do fluxo para saber, para antecipar o movimento de JP Morgan, CS, eu acho que é de muito valor, tá? Não é de pouco valor, não, é de muito valor. Então, quem não conhece o trabalho da Sociedade do Traders, vai lá e dá uma olhada. Bom, acho que só para fechar, Brasil, é o que a gente vem falando aqui, está muito barato, tá? Eu estou muito confiante que, em termos relativos, o Brasil vai performar muito melhor que o resto do mundo. Tá? A gente ficou muito para trás, os nossos valores estão muito atrasados, tem muita coisa boa. O Brasil é um país que está surpreendendo no crescimento, então tem muita coisa boa. Mas, de novo, a hora que eu estou falando, em termos relativos, não vamos ser ingênuos. Se o S&P cair para 3.400, o Bovespa não vai estar 115, 120 mil. Não vai, infelizmente. Tá? Mas muita atenção com duas coisas. Primeiro, antes de falar do real, eu queria chamar a atenção de uma coisa. E que fase? A Bolsa de Hong Kong veio para o segundo dia de queda mais forte por causa do Fed. Ontem caiu 1,6. Simplesmente, no ano, a Bolsa já está na mínima do ano, rompendo aquele problema lá de março, quando houve um monte de intervenção estatal das Big Techs, etc., cancelamento de IPO. Já rompeu aquele nível de março. Do pico de julho, já está caindo 19%, praticamente bear market desde julho. Estou nem falando aqui que aí é... Mas o que realmente me surpreendeu, Juliana Andrade, porque a gente sempre falou China 11, China, Bolsa, buy hold. A Bolsa de Hong Kong, a Bolsa chinesa, já rompeu o pior nível que aconteceu ali em 2016. e está na mínima de pelo menos 10 anos. Eu não quis ampliar o gráfico porque fiquei com medo, mas é mínima de pelo menos 10 anos e está abaixo do pior momento de 2006. Só para entender a magnitude da brincadeira, na máxima, a Bolsa de Hong Kong chegou a trabalhar 34 mil pontos ali. No meio de 2021 era 31 mil pontos e agora estamos falando 18 mil pontos, tá? Bom, real, tá? Real, primeiro, rapidamente pelas bolsas. Lembrando, a volatilidade no S&P tá animal, tá? A gente viu segunda, o pregão abriu para baixo, fechou para cima, terça foi um pregão ruim, caindo 1,70, ontem... Porra, não vou nem comer. O JP mostrou a volatilidade na hora do Jay Powell falando. Acabou fechando com quedas de 1,70 e hoje está recuperando S&P subindo 0,20. Senhores, subir 0,20 no pré-mercado futuro, 9h30 da manhã, não significa absolutamente nada. Mas eu tenho convicção. Os ativos de brasileiros, no relativo, vão performar muito melhor. Hoje vai ter leilão de título pré-fixado. Outra coisa, evento super importante para quem está acompanhando o mercado de renda fixa. Por que é super importante? Provavelmente vai ter demanda de estrangeiro para o título pré-fixado longo no Brasil hoje. Provavelmente o Tesouro vai aumentar muito a sua emissão. Tá? Eu acho que o Tesouro vai aproveitar essa janela, caso realmente tenha apetite por risco Brasil de longo prazo, o Tesouro vai enfiar lote de papel que pode cansar um pouco o mercado vai ficar com muito risco pré-fixado na mão, tá? Então, muita atenção com o leilão do Tesouro Nacional. Quem quiser acompanhar de perto, siga o professor Alexandre Cabral, que ele faz um reporte maravilhoso sobre esse leilão do Tesouro Nacional, tá? Então, atenção para o pessoal de renda fixa, hoje teremos leilão do Tesouro pré-fixado e eu acredito que o Tesouro vai encher a mão, vai vir com um lote bastante parrudo, aproveitar essa janela de oportunidade. Se confirmar essa entrada de estrangeiro, é bom para quem? Para o nosso querido Realzinho, que está literalmente brigando com a média móvel de 100 dias. A média móvel de 100 dias, segundo a Bloomberg, é 5,14. A gente está ali em cima, 5,1370, 5,14. Está literalmente na média móvel de 50 dias. Tá? Tomara que a gente consiga romper essa média móvel. Tomara que o mercado hoje seja de pró-risco, para quem sabe a gente sonhar com o Realzinho a 5,10 hoje. Então é isso. Eu só queria ver quantos likes a gente está tendo, porque o JP merece, senhores. Mais de 1000 pessoas conosco, falta 14.
Vai dar tempo.
Vai dar.
A gente não tem nenhum dado hoje, Motinha?
9h30? Não tem, auxílio desemprego.
Vamos lá então.
Vamos lá. Veio, graças a Deus, veio sem grande oscilação, já que eu dei mole aqui e me empolguei. Era esperado 217 mil e veio 213 mil, ou seja, 4 mil a menos. Tá. Vai ser o menor número desde 5 meses, de verdade. Vamos ver se vai ter revisão aqui dos últimos 213 mil. Uhum. Então é isso, senhores. VIX caindo 2%, mas em patamares extremamente altos, 27,45, não é moleza, significa dedo na tomada, tô rico, tô pobre o dia inteiro, eu continuo com viés negativo para ativos americanos, tá? Bitcoin se recuperando ali a 19.200 dólares e DXY praticamente zerou sua alta. Se o DXY virar para baixo, hashtag real é 5,10 na Austrália. Deu os 800?
É isso? Deu, acho que deu sim, 823.
Ah, então show. Então,
é isso.
É boa. Bom. Agradecer a todos vocês aqui no chat que fizeram essa corrente para a gente atingir os 800 likes. E JP vai ser figura... Vai ter
recorrente, claro.
Vai ter. Vamos
sempre
acertar
tá
com o JP.
Bom, pessoal, agora vamos rapidinho aqui aos destaques da nossa newsletter Genial Bom Dia. Se você ainda não é inscrito, os meninos estão colocando aqui o link no chat para que você possa se inscrever de forma gratuita e receber de segunda a sexta até às 9h na sua caixa de e-mail um resumo sobre o noticiário corporativo, um pouco de macroeconomia, do fechamento de mercado do dia anterior e criptoativos também. Sobre IRB, o resultado de julho foi de mais um prejuízo, agora de 58,9 milhões de reais. O relatório ainda não considera o recente aumento de capital da empresa. Do lado positivo, os prêmios emitidos cresceram 15,5%. 1,6% ao ano, com aumento de 13,9% do prêmio no Brasil e 22,1% do prêmio no exterior. As despesas cresceram 16,7% em um ano, com 91,4% de sinistralidade. O presidente Jair Bolsonaro aprovou ontem, 21, a lei que derruba o rol taxativo da ANS. As operadoras agora devem cobrir procedimentos e tratamentos fora da lista, desde que exista eficácia baseada em evidências científicas. A preocupação do setor é quanto à amplitude do significado de evidências científicas. E para apaziguar os ânimos, a expectativa é de que a ANS emita um decreto para esclarecer a definição do termo e evitar aumentos significativos das despesas das operadoras. E a JBS, em comunicado, anunciou Jason Wheeler como novo diretor-geral de sustentabilidade. O executivo veio da Truterra, onde era presidente de sustentabilidade, liderando a empresa na viabilidade de esforços sustentáveis, como crédito de carbono e redução de emissão dos gases do efeito estufa a agricultores. Ele também atuou como chefe do Serviço de Conservação de Recursos da USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ainda na temática sustentável, a Minerva venceu o prêmio ESG Reporting Awards para a categoria Bens de Consumo. O evento é organizado pela plataforma ESG Investing e é um importante reconhecimento da qualidade e transparência do relatório de sustentabilidade do frigorífico. E sobre CSN, por fim, o CAD manteve a determinação de que a empresa deve reduzir sua participação nas ações da Uzi Minas para 5%, mas sem prazo determinado. Ou seja, a CSN pode continuar da forma que está. O CAD continua com a proibição de aquisição de novas ações pela Uzi Minas, novas ações da Uzi Minas pela CSN e do exercício da CSN de seus direitos políticos. Bom, esses foram os destaques da nossa newsletter de hoje. Vamos chamar o JP para ele dar um tchauzinho pro pessoal?
Vamos sim. E antes de chegar o JP, eu postei no chat, tá? Uhum. O auxílio-desemprego foi revisado da semana passada, do dado de 213 para 208 mil. Ou seja, mais um sinal que o mercado de trabalho nos Estados Unidos...
Está aquecido.
Hoje, esse negócio do ferroviário conseguir 14% de reajuste esse ano, mais 5 ano que vem, mais 5 em 2024.
Já tudo contratado.
Tudo contratado, tudo assinadinho, tudo...
Eita, gente, mercado aquecido então, né, Motinho?
É, e o Fed vai estar duro, o Fed não vai dar moleza.
JP, o seu tchauzinho, meu guri. Falaram aqui JP do Pequi. O que você acha disso, JP?
Valeu demais, Mota Ju. Agradecer toda a turma do chat aí, né? 875 likes. Consegue, para agradecer o chat, consegue compartilhar a tela para me mostrar um detalhe aí rapidinho? Para ficar
rapidez,
já uma informação
adicional
para a turma? Vamos lá, só fluxo de capital estrangeiro, a gente realmente não tem o do dia 20, né? Repare que do dia 22 até o dia 19, fluxo de capital estrangeiro ficou entre compra, entre venda, entre compra e venda. Agora repare o Ibovespa aqui, ó, do dia 22 até hoje, compra, venda, compra, venda, compra, venda. Então só para mostrar aí quem de fato está fazendo preço do mercado, é um ponto para a gente ficar de olho, né, o fluxo de capital estrangeiro, né, e a gente vai ter que dar moral para isso aí, mas só para passar uma informação adicional para a turma aí do chat, agradecer os 876 likes, né, dizer aí que para quem quiser acompanhar meu trabalho, o trabalho da Sociedade dos Três é @ João Pedro RCS, o meu Instagram, e @ Sociedade dos Traders, também o Instagram aqui da mesa proprietária. Nós somos uma mesa proprietária do mercado de ações, né, e a gente faz fluxo de ordens no mercado acionário, beleza? Então, quem quiser conhecer mais nosso trabalho, muito obrigado aí, Ju, Mota, né, genial, e a todo mundo do chat aí. A gente chegou em 880, brigadão mais uma vez aí por vocês terem dado like aí pra gente. Valeu, bora pro game hoje aí que o mercado promete.
Vambora, simbora, JP, super obrigada. Motinha, o seu tchauzinho, sua consideração.
Eu tchauzinho para agradecer enormemente o carinho de vocês. Você não imagina como fortalece a firma ver vocês mesmos no chat pedindo like para a gente, para reconhecer nosso trabalho. Pô, ajuda muito a gente. Queria agradecer o Caio, o Boni, o Carlão.
Quase
900. O Boni, o Azedinho Doce pedindo like. Falta apenas 13... likes para bater incríveis 900.
Chama no 900 aí, gente, vambora.
Não é 0800, mas não. Podia ser 0900.
0900.
Então falta só 10.
É mais que gratuito, é 0900, gente, vamos lá.
Então quem puder dar o like é a maneira que a gente... o conteúdo... sei lá. Bom, o que é importante? Sei lá. O que é importante agora que eu esqueci de passar? Ainda vamos ter a decisão do Banco Central da África do Sul hoje, tá? A gente teve o Banco Central da Noruega subindo meio ponto. A gente vai ter ainda África do Sul, semana intensa de Banco Central. Foi uma das semanas mais intensas de Banco Central e eu queria agradecer enormemente a todos vocês, bater os 900 likes. Boni, obrigado pela puxar o like. Caio Esquisito, brigadão. E, Carlão, brigadão.
Motinha, onde a gente te encontra, além da sua mesa?
Na minha mesa, como sempre, né? Não vou estar aqui no pão de queijo, mas uma hora da tarde estarei aqui no resumo da manhã, para passar um pouco o que está acontecendo na parte da manhã, como é que o mercado está digerindo essa semana tão intensa de Banco Central. Então, tenho todos um excelente dia.
Maravilha, super obrigada, Mota. E lembrando, pessoal, que a nossa programação continua. Começou às 9 da manhã a sala ao vivo da Genial, que é a Resenha Trader, e ela vai até 4 horas da tarde. Isso mesmo, 4 horas da tarde. Uma hora da tarde, como o Mota já comentou, nós temos o resumo da manhã. Depois, ali, 5 horas da tarde, nós temos o Fechamento Trader com o Heitor Bortolucci. E logo na sequência, às 5h30 da tarde, temos o Fechamento de Mercado da Genial. E hoje também temos um episódio super especial de podcast Genial Analisa, com a convidada Soraya Tronic, candidata à presidência. Ela vai estar aqui hoje para conversar com a gente sobre suas propostas e, enfim, tudo mais o que for preciso, necessário ou requerido neste momento. É isso, pessoal. Super obrigada. Um beijo a vocês. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.